Olá a todos e a todas. Estamos começando o nosso quarto episódio do podcast rumo ao oitavo encontro catarinense de educação matemática, o oitavo ECEM. E pensando em fornecer a vocês informações de qualidade sobre o evento, estamos desenvolvendo uma sequência de entrevistas com palestrantes e participantes que já confirmaram a sua presença. Eu me chamo Lucas Martini e a nossa entrevista de hoje será com a professora doutora Cláudia Regina Flores, que irá compor uma mesa temática no ECEM acerca do tema Matemática e Arte. Seja bem-vinda, professora. A gente vai iniciar com o primeiro questionamento, então, que é o seguinte, né? Considerando a vivência que a professora tem acerca do tema de práticas visuais e educação matemática, qual que seria a importância de a gente pensar a matemática juntamente com a arte?
Oi, Lucas. Boa tarde. Aqui a gente está gravando, né? Nessa tarde. Então, olá também a todas as pessoas, né, que nos escutam em qualquer momento aí que vai ter, né? Espero que todas estejam bem, né? Apesar desses momentos tão difíceis que temos passado, né? É uma grande alegria estar aqui hoje, né, contigo e nesse canal. E agradeço muito o convite, né, das colegas da SBEM Santa Catarina para eu estar aqui conversando com vocês. Também agradeço aí ao Lucas, tá, pela interação e pelo interesse em saber sobre o trabalho que eu tenho feito com a arte e matemática e por me colocar essa pergunta aí tão provocativa, né, Lucas? Bem, eu acho, Lucas, que essa sua pergunta é para eu falar da importância da arte com a matemática, né? Ela pode estar na direção do que a arte tem a ver com o ensino e a aprendizagem da matemática, né? Para que ela serve? Para a sala de aula de matemática, né? Para o professor? Eu acho que é isso que eu estou entendendo a tua pergunta, tá? Então, se assim for, né, eu posso pensar em vários motivos que justificam a importância da conexão da arte com a matemática, para o ensino e aprendizagem, né? Então, por exemplo, eu posso te responder que isso é importante para dar sentido à matemática, né? Posso dizer que é para melhor aprender termos e formas geométricas, ou para conectar matemática com outras disciplinas, né? No caso da interdisciplinaridade. Também, quem sabe, para melhorar a retenção de vocabulários e conceitos-chaves. Tem muita coisa, outro que me passa na cabeça, para introduzir um conceito, né? Com motivação e com contextualização. Para oferecer outros modos de ver e de entender, né, ampliando as ideias da matemática. Bem, o que que tu achas? É o bastante, né? Isso tudo já seria bastante suficiente para dar uma resposta da importância da arte com a matemática. Mas veja bem, para mim, essa resposta ela vai um pouquinho mais além do que essa questão do ensino-aprendizagem. E tudo começa, para mim, pela curiosidade sobre o ensino da geometria e a visualização, tá? Já há algum tempo, quando eu dava aulas de matemática no ensino fundamental, mais precisamente nos sextos e sétimos anos, eu notava que a matemática escolar, ela vinha sendo apresentada quase que exclusivamente de uma forma numérica e abstrata. E a preocupação com os aspectos visuais e a aprendizagem da matemática não eram tão evidentes, não eram tão problematizados. Mas aí é que tá, desde que eu comecei a dar aulas, e que me formei em matemática, eu tinha uma certa atração por atividades, né, que envolviam figuras geométricas e essa questão do visual, essa questão da visualização. E aí eu levava isso para a sala de aula, né? Levava atividades como, por exemplo, interpretar uma figura para retirar conceitos geométricos, ou para representar, ou para construir e planificar sólidos geométricos, essas atividades assim. E eu até voltava para a universidade para falar com os professores. e perguntar se havia novidades, se havia alguma explicação para essa questão do visual e o ensino de geometria. Bom, disso aí acabou que eu fiz uma dissertação de mestrado, né? E essa dissertação de mestrado, ela foi problematizada sobretudo porque eu comecei a compreender que os alunos encontravam dificuldades em descrever propriedades, por exemplo, calcular distâncias, identificar planos, volumes, arestas, assim por diante, né? Numa representação plana, de um objeto que seria tridimensional, né? Mas bem, daí que veio, anos depois, o que eu viria a encontrar o porquê a arte com a matemática se tornaria tão importante para mim, né? Inicialmente, eu percebi que isso poderia explicar essa atividade da visualização na sala de aula e poderia explicar, talvez, por que dessas dificuldades dos alunos. E aí eu comecei a olhar em outras pesquisas e eu vi, inclusive, que outros pesquisadores também falavam sobre isso. Né, que havia uma dificuldade na visualização. Isso me incomodou. E me incomodou também, do que eu me lembro, assim, principalmente porque eu encontrava uma justificativa de que os professores, por vezes, eles negligenciavam, digamos assim, a geometria tridimensional, porque os alunos não sabiam ver no espaço. Então, isso parecia até um slogan, assim. Os alunos não sabem ver no espaço. Daí, isso me intrigou um pouco, né? E daí, dessas pesquisas que eu consultei, eles diziam, né, que primeiro a gente precisaria ensinar os alunos a ver, né? Teria que ter, tipo, uma espécie de aprendizagem específica dos códigos, da imagem, dos tratamentos, das várias representações que uma figura geométrica pode mobilizar. Né, da questão do funcionamento cognitivo, que é mobilizado ao ver uma figura geométrica, enfim, várias questões dessa maneira. Mas aí eu fiquei pensando, será que não seria o caso de olhar e perguntar como é que nós olhamos e no como é que se criaram modos de representar aquilo que olhamos, né? Eu comecei a me instigar um pouco nesse tipo de questão, tá? Mas aí tu pode pensar agora, assim, mas que implicações há em como olhamos em relação a aprender a ver? Bem, deixa eu seguir minha linha de pensamento, né? No caso, me deparei com outra questão. Se o objetivo é levar os alunos a aprender a ver, veja bem, então eu precisaria verificar, né, para saber se esse aluno de fato aprendeu a ver, digamos assim, né? Formamos um modo específico de representação e um modo muito particular da perspectiva, da técnica da perspectiva, né? Que na verdade teve a sua emergência nas pinturas do Renascimento, no Ocidente, e que era por meio dessa técnica da perspectiva que se representa as figuras geométricas, né? As figuras que a gente encontra nos livros didáticos, as figuras que nós desenhamos no quadro quando vamos ensinar geometria para os alunos, etc. e tal, né? Bom, aí disso eu fiz um doutorado, né? E publiquei, esse doutorado está publicado em forma de livro, é o livro chamado Olhar, Saber, Representar, sobre a representação em perspectiva. Bom, contei essa história toda para ti para chegar então num outro ponto que eu acho por que que a arte importa, né? Por que que a arte é importante para nós, né? Na matemática. E aí eu vou te dizer, né? Eu acho que para mim a arte ela é importante para vermos, no caso do meu exemplo, como que artistas lançam mão de saberes matemáticos, né? Sendo eles teóricos ou não. E colocando esses saberes em prática, né, para desenhar, para pintar. Bom, o que ocorre? Ocorre que isso é interessante para a educação matemática, porque veja, de um lado, temos um pouco da história da matemática, não é? E de um outro lado, temos um pouco de história da educação matemática. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Do lado da história da matemática, muitos conceitos, teoremas, a gente pode pensar que eles foram antes algumas práticas, né? Algumas formas de especulações. No caso do meu estudo, por exemplo, né? Eu investiguei nos artistas, nos arquitetos, nos engenheiros militares, para ver toda essa formação conceitual da técnica da perspectiva, que depois vai ser uma teoria, né? Para a matemática. De outro lado, por exemplo, pensando a história da educação matemática, se esses saberes vão sendo colocados em prática, vão se formando na prática e vão se constituindo em forma de receitas, de teorias, né, e que são consideradas importantes, elas também passam a ser consideradas importantes para o currículo e para a escola. Elas também ganham uma força de necessidade de ensino. Então, a arte é importante para mim nesse sentido, né, para pensar muitas das questões ligadas à história da matemática e à história da educação matemática, tá? Mas eu vou um pouquinho mais além daí, tá? Eu posso acrescentar nessa lista das importâncias, pensando, por exemplo, nos professores, né? De um modo geral, nós, e eu me incluo, recebemos uma formação sobre o conhecimento a ser ensinado e sobre como ensinar esses conhecimentos. Ora, se nós pensarmos de um outro ponto de vista, né? Pensando que a constituição da formação do professor não se produz tão necessariamente pelo intelecto, mas também pelo corpo, o que que significa que com a arte nós podemos criar outras sensibilidades, né? Intuições, outras formas de interagir com o mundo, com os saberes. E aí aqui, para mim, então, arte e matemática importa para disparar um modo de aprender que vai além de ensinar, mas que vai ao encontro da experiência. Daí a pergunta, no caso, não seria mais como ensinar matemática com a arte. E aí é que está a importância. A pergunta seria: o que podemos produzir com arte e matemática em sala de aula? Então, eu acho que tudo isso é interessante para a educação matemática, né? Que a gente pratica, porque isso muda bastante, né? Veja bem, eu começo com a questão da visualização, né? E para compreender os aspectos da visualização por meio da arte. E acabo me deparando, então, que a visualização, ela também é uma construção, né? E aí eu vou me remetendo a um outro termo, que é a visualidade, né? Bom, o que seria de diferença entre visualização e visualidade? Bem sinteticamente, né? Bem resumidamente, aqui eu poderia dizer que a visualização, ela remete aos processos de construção e de transformação mental de imagens, e que ela estaria basicamente implicada com o desenvolvimento de habilidades para ver e aprender geometria, né? Por meio das imagens da arte. Isso tem a ver muito com aquilo que eu mencionei no início a respeito da importância da arte com a matemática, né? Mas, por outro lado, se a gente pensa em visualidade, nós vamos pensar em narrativas visuais, em discursos, em formas discursivas, em práticas visuais, que foram sendo sedimentadas ao longo do tempo e da cultura. E aí, isso, pela arte, nós podemos encontrar como que um determinado modo de olhar foi formado em que a matemática interage fortemente, né? E aí, por outro lado, isso vai nos remeter àquilo que eu vou chamando de exercícios de visualidade ou práticas visuais, que com a arte nós podemos criar espaços para que a matemática aconteça, né? Bom, essa demarcação, digamos assim, entre visualização e visualidade, eu acho que é uma grande sacada aqui para a gente, porque isso nos leva a um tipo de comportamento. A gente diz assim, um tipo de ethos de estar na escola, de estar com a matemática, que nos leva a querer saber, por exemplo, sobre como com a arte pensar sobre matemática, sobre o ensino de matemática, sobre a aprendizagem matemática, sobre a formação de professores e assim por diante. Não sei se me entendes, quer dizer, não necessariamente com a arte ensinar, né? Mas também pensar, problematizar, né? Bom, em síntese, eu poderia dizer sobre práticas educacionais em que arte e matemática se problematizam. Então, Lucas, eu acho que de um modo geral, a pergunta que tu me fazes, eu poderia te responder dessa forma, um pouco mais abrangente, tá? Espero que te satisfaça.
Perfeito, satisfazem. Essas reflexões, elas contribuem bastante, elas ajudam a gente a pensar um pouquinho o como a arte pode se encaixar na educação.
Sim.
E a gente acaba chegando nesse ponto-chave que a professora comentou sobre as práticas educacionais, né? E sobre essas temáticas de práticas e sobre essa questão da matemática juntamente com a arte, a gente começa a perceber que a própria formação docente, ela me parece que ela passa a ter uma especificidade formativa. E como que a gente pode pensar a formação docente dentro dessa visão de capacitar um profissional para ensinar, né, tentando proporcionar essa união entre a matemática e a arte?
Pois é, então, isso mesmo, quer dizer, né, como pensar isso, né? Então, como formar um docente que possa lidar com essa abertura, né, que a arte com a matemática nos proporciona, né? Veja bem, eu penso aqui mais uma vez que eu acho que teria primeiro que compreender o que que habitualmente nós fizemos nos cursos de capacitação e de formação de professores, né? Talvez assim, muito em linhas gerais, né, e bem gerais, assim, né, o que que eu posso falar? Talvez normalmente os cursos estão muito associados a uma ideia de formação de professores que é ligada a processos de racionalização, né, ou de conscientização, ou de informação de conhecimento. Quer dizer, tudo isso sempre muito ligado, muito fixado no intelecto, sempre muito pensando naquilo que falta ao professor, né? Então, o que falta ao professor para ele saber mais? O que falta ao professor para ele saber ensinar matemática com a arte, né? O que falta para o professor estar melhor capacitado, né? O que seriam melhores práticas para esse professor? Mais ou menos nesse meio, né? De uma forma muito geral. Mas, então, de fato, um trabalho com a arte e a matemática na formação de professores, nessa perspectiva que eu falei ali antes, né? Que vai nessa pergunta, né, do que se pode produzir com isso, né, o que podemos produzir com matemática e arte em sala de aula, né, realmente, Lucas, vai requerer um deslocamento, talvez, vai requerer outras práticas de estar em formação, né? Por exemplo, talvez um modo de formação não mais como, digamos, um estilo único de existir, né? Mas com uma multiplicidade dele, de acolhimento da diferença, por exemplo, da variação de vida. E acho que, sobretudo, baseado numa dinâmica de problematização, de inquietude, né? De não se satisfazer com o que já está dado, do que está pronto, né? De sempre questionar. Seria, assim, uma prática na formação de professores que pense antes no movimento de, digamos, análise crítica, pelo qual se procura ver como puderam ser construídas as diferentes soluções para um problema, mas também como essas diferentes soluções decorrem de uma forma específica de problematização. E a arte e a matemática juntas, né, nessa conexão, elas têm essa potência. Elas permitem essa criatividade, elas permitem uma certa invenção. Mais concretamente, talvez ajude, né? No grupo que eu coordeno, né, que é o Grupo de Estudos Contemporâneos de Educação Matemática, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos nessa direção, né? E talvez possa dar alguma pista de como é que essa formação docente poderia ser, né? Tem o trabalho da professora Débora Regina Werner, foi um dos primeiros que a gente fez. Eu acho o trabalho dela muito interessante, porque ela começou justamente oferecendo um curso de formação para professores que ensinam matemática na rede pública, e o título desse curso tinha, se não me engano, simplesmente Arte e Educação Matemática, tá? Isso foi bem legal, porque nós, né, eu e ela, tínhamos pensado numa proposta desse curso que levasse essa formação a pensar essa conexão de arte e matemática de um modo diferente, né? E além disso, de pensar práticas didáticas sobre um outro foco, tá? Mas, no entanto, o que que aconteceu? Aconteceu que o modelo de formação que estava tão fixado em nós, e assim também no grupo, ele estava tão fixo que, mesmo querendo fazer de outro modo, nós fizemos igual. Daí, o trabalho vai falar sobre isso, esse trabalho da Débora, né? Ela vai contar sobre isso, sobre essa expectativa de fazer um curso de formação, de pensar de uma forma diferente, de como a gente está baseada nessa forma, né? E como que poderia ser. Daí vieram outros trabalhos, né? Por exemplo, tem o trabalho da professora Angélica Dávila. O trabalho dela instigou um grupo de professores a fazer o que ela chamou de viagem resistência com a arte e a ciência. Isso é muito bonito e também, ao mesmo tempo, emocionante, porque o que se produz é o que se pode levar como prática, né? Outro que eu gostaria de citar, pois acho que vale também a pena como exemplo, é o trabalho da professora Jussara Abrigo. Foi um dos últimos que a gente fez agora, né? Ela se volta não para o intelecto do professor, mas ela procura dar lugar ao amor e ao cuidado consigo mesmo. É lindo o trabalho, vale a pena ver, né? Então, ela parte assim da ideia de um professor padronizado e vai para a multiplicidade, vai para espaços múltiplos de abertura. E ela vai dando pistas de uma postura ética, de uma política de formação que possa dar condições que o professor realize práticas didáticas com a arte e a sala de aula, né? Bom, além desses trabalhos, que podem servir como exemplo, me passa agora, né? A gente tem a professora Débora junto com a professora Jussara Abrigo, né? Elas iniciaram recentemente um curso de formação, né, que a gente intitulou de Estudar a Matéria Matemática, Grupo de Formação Trilha, com professores que ensinam matemática no ensino fundamental. Mais ou menos esse é o título, tá? Quem tiver interesse em saber mais sobre isso pode entrar em contato com uma delas, né, a Jussara Abrigo, a Débora Wagner, ou mesmo comigo, tá? Esse curso ele vai tentando trabalhar um pouco essas práticas de outra forma, né? Fazendo essa capacitação, como tu me perguntasse, de que outro modo, né? Enfim, Lucas, eu acho que para essa sua pergunta, eu diria resumidamente que talvez ao menos precisaria começar a pensar sobre um tipo de compromisso ético e estético ao mesmo tempo, talvez. Um certo modo de se relacionar com o mundo, né? Também com a matemática, com a aprendizagem, porque tudo isso muda, né? Porque a gente passa a pensar a matemática como vida, né? E aí pode conduzir a outras práticas didáticas. Não teria assim um modelo, né? Mas teríamos dicas, teríamos intuições, teríamos pistas, né? Porque eu acho que só faz sentido pensar em conhecimento. E daí então pensar a formação de professores nessa produção, na produção da vida, né? Arte é vida. E vida é isso que fizemos. Criamos maneiras de ser, maneiras de estar no mundo, criamos conhecimentos. Assim, mais ou menos desse jeito como eu comecei a falar né, sobre o meu trabalho lá, que eu comecei a problematizar a questão da perspectiva dentro da arte. Mais ou menos por aí. Então, seria uma formação de um ethos, de um certo tipo de estar com a aprendizagem, com a matemática. Tá, Lucas? Acho que isso dá uma resposta um pouco da tua pergunta, tá?
Perfeito. São muitos pontos que envolvem tanto a formação de professores quanto as próprias práticas na sala de aula e a questão da importância da arte. E a professora vai dar uma participação em uma mesa durante o ESEM, tratando um pouquinho sobre esses pontos. Eu queria perguntar o que que a gente poderia esperar desse momento.
Ah, tá. Do momento no ESEM, né? A gente vai ter uma mesa composta com outras professoras que vai falar sobre arte e matemática, né? O que que eu espero, né? O que que eu penso em fazer, né? Veja, além desses trabalhos que eu citei acima, que são trabalhos que tocam a questão da formação de professores, nós também viemos fazendo trabalhos na sala de aula, tá? A gente vem desenvolvendo algumas oficinas bem práticas. Essas oficinas a gente vem chamando de oficinas de dispositivo, oficinas de experiência, coisas desse tipo, tá? Isso é feito com crianças no ensino fundamental e a gente vai sempre fazendo conexões com a matemática e com a arte, numa perspectiva crítica da aprendizagem, né? Então, esses trabalhos, eles demonstram que a arte com a matemática pode ser elaborada de muitas maneiras, né? Incluindo relações diversas entre a imagem e a arte, o visual e a matemática, e com isso vai provocando exercícios de pensamento, né? De pensamento sobre a matemática. É um pouco isso que eu vou mostrar, que eu pretendo mostrar, tá? Eu pretendo mostrar por meio de vídeos, não pensei muito ainda, mas vou montar isso, né? Por meio de fotografias. Né, de explicações sobre como é que nós estamos produzindo essa postura teórico-metodológica que eu comentei acima a respeito do professor, né, a respeito do como a gente considera a arte, né, sempre numa interface entre a arte, a visualidade e a educação matemática. Então, é isso, tá? Eu acho que essa a minha intervenção nessa mesa, né, vai ser mostrar, né? Vai ser mostrar, vai ser um pouco demonstrar que arte e matemática podem produzir efeitos diversos e que um pensamento matemático pode atuar como um modo de vida, né? Então, acho que é isso que vocês podem esperar, né? Ver o que estamos produzindo, tá? Com arte e matemática na sala de aula, no ensino fundamental, tá? Eu deixo um convite, Lucas, quem sabe, né? Navegar de repente no nosso site www.gcem.ufsc.br, pode dar uma espiadinha lá, tem esses trabalhos, não é? Dessas teses, dissertações e trabalhos escritos. E aí, sobre alguns desses trabalhos na prática, é o que eu pretendo mostrar na ocasião do ESEM, tá? É isso.
Perfeito, vamos dar uma procuradinha assim. Seguimos curiosos e ansiosos pela participação da professora. Foram muitas as reflexões, acho que deu para a gente gerar um conteúdo bem bacana. Eu gostaria de aproveitar para agradecer a participação da professora e aproveitar também para divulgar o ESEM, que foi adiado, né, para os dias 21, 22 e 23 de abril de 2021, que vai acontecer ainda no IFC de Rio do Sul. Inclusive, no episódio passado do podcast, a gente falou um pouquinho sobre os motivos desse adiamento e sobre como irão ocorrer os momentos e quais os procederes para quem já submeteu algum trabalho, coisas do tipo. Quem tiver mais interesse pode estar acessando o terceiro podcast também. E quem quiser ter mais acesso a informações sobre o evento, pode estar acessando as redes sociais, pelo Facebook ou pelo Instagram, é SBEM Santa Catarina. Muito obrigado, professora, pela participação.
Eu que agradeço, Lucas. Muito obrigada também a todos vocês.